É o relatório de jogo com Francisco Sousa. Francisco, o clima não era propriamente amigável e era realmente crispado entre sócios e Roger Schmidt. O que é certo é que o Benfica ganha por 3-1 na segunda parte, ao intervalo perdia por 1-0, e uma primeira parte que foi realmente muito conturbada e que foi ali realmente um choque emocional, também com os adeptos do Benfica a demonstrarem todo o seu desagrado com Roger Schmidt, nem tanto com a equipa.
É uma primeira parte de duas etapas, aquela que vai até ao momento em que as tochas são lançadas para o relvado, sendo certo que nessa fase já a equipa do Benfica estava em desvantagem, mas parece-me que a partir do momento em que houve, digamos, esse arremesso de tochas e a consequente instabilidade, isto já no último quarto de hora do primeiro tempo, o Benfica ficou desnorteado, sobretudo em termos defensivos, cometeu mais erros, inclusivamente o Braga podia ter chegado ao segundo golo até ao intervalo. E, portanto, essa intranquilidade das bancadas acabou por passar para o relevado, embora não tenha sido imediata, não é? No início do jogo, e a equipa encarnada até acabou por entrar melhor neste desafio perante um Sporting de Braga que apresentava alterações a nível de meio campo, o Salazar a ser premiado pela excelente entrada frente à equipa do Vizela, com dois golos marcados e a ser titular, e Chernedur também como uma surpresa, ficou como elemento mais recuado do meio campo, tendo a presença próxima do João Moutinho em termos defensivos em vários momentos. Mas efetivamente o Benfica acabou por ser a equipa mais dinâmica no período inicial de jogo, com destaque para uma oportunidade criada por Artur Cabral, na sequência de um cruzamento de Di Maria e do primeiro toque de cabeça de Florentino. Foi pela esquerda que o Benfica tentou criar ações de combinação e foi fomentando mais os ataques. Não explorou tanto o lado direito, aliás o Di Maria, quando aparece a cruzar com perigo, é à esquerda, na sequência de bolas paradas, e também com movimentos de remate e de aproximação à zona central, porque à direita, com um Bá muito escondido, não houve também essa projeção em termos ofensivos. E, portanto, a equipa procurou mais o lado esquerdo, combinações entre Neres, entre Orsnes, e foi, de facto, através desses momentos em que o Benfica se expressou melhor em termos ofensivos. Só que o Braga foi começando a crescer, teve uma ameaça pelo Ricardo Horta, ali a meio do primeiro tempo, a boa defesa do Trubin, e depois, já a caminho da meia hora, surge o golo. O Vítor Gomes lança o Álvaro de Jaló na direita, há uma falha de abordagem do Otamendi, entra no tempo equivocado à jogada, falha o tempo de entrada à bola e permite que o Jaló possa cavalgar até à linha de fundo e depois deliberar a melhor solução com um passo atrasado que serviu o Ricardo Horta para esse golo, já agora o golo 12 nesta temporada para o Internacional português em todas as competições. Na segunda parte, temos logo de início um ato de tal gestão um tanto ou quanto aleatório e diria também experimental de Roger Schmidt, porque decidiu dar 7 minutos de teste a Bá depois de uma primeira parte em que não apareceu, sobretudo no plano ofensivo, e trocou o dinamarquês ao minuto 52, portanto gastou uma ficha de substituição, podemos dizer, lançando Álvaro Carreras. E o espanhol, que tinha tido boas exibições frente ao Moreirense e frente ao Farense recentemente, deu mais uma boa resposta, incorporando-se por vezes mais por dentro quando a equipa tinha bola, soltando-se pela esquerda e defensivamente acrescentando, há que dizer também, com algumas recuperações até no corredor central, a mostrar agressividade, a mostrar cada vez melhor entrosamento com os restantes companheiros. Era um período de jogo em que o Benfica não estava a ter muito esclarecimento em termos ofensivos. Cresceu do ponto de vista da posse de bola, das aproximações, o Braga por sua vez também recuou mais em campo e estava até a ter um certo conforto em defender no corredor central, porque o Benfica não estava a ser capaz de entrar com qualidade por dentro e agarrava-se, cá está, como é habitual nos momentos de maior sofrimento criativo, ao pé esquerdo da Real Di Maria, que de resto teve a primeira situação do segundo tempo, mas faltava essa clarividência para se aproximar do golo. Até que já na sequência de duas trocas do lado do Braga, com o Vítor Carvalho para reforçar o tal intuito defensivo da equipa bracarense até a nível do meio campo, e o Djaló também com problemas físicos a ser substituído, logo na sequência Schmidt tem aqui um ato de perspicácia, que é lançar Kökçü e também Marcos Leonardo. Marcos Leonardo como referência para o ataque, tínhamos Rafa Silva muito desaparecido no jogo, a bola a chegar poucas vezes em condições a Artur Cabral, e de facto pareceu-me uma troca bastante perspicaz, tanto mais que é imediatamente recompensada, ainda que na sequência de um lance de bola parada, com o golo de Marcos Leonardo, golo do empate, que é uma excelente finalização. Depois de um alívio não muito conseguido, o Mateus para a entrada da área, João Mário faz o remate pé esquerdo e na recarga Marcos Leonardo capta a bola na meia esquerda e é um remate muito difícil de executar, muito colocado fora do alcance de Mateus. É uma excelente finalização, uma prova da tal espontaneidade e capacidade técnica no disparo do jovem brasileiro. A partir daí o Benfica, contudo, para se agigantar, mas continuava em alguns momentos a parecer uma equipa precipitada na hora de definir. Ainda assim o caudal ofensivo era demasiado óbvio, respondeu Rui Duarte com um lançamento de Bruma para o jogo e a verdade é que teve logo um impacto imediato com um lance de contra-ataque em que obrigou Trubin a defesa, que não foi uma defesa muito difícil, acho que o Bruma até podia, numa situação de 4 para 2, ter decidido de outra maneira. Agora, o Benfica, com as substituições de Kökçü e de Marcos Leonardo, ganhou claramente outra capacidade para se aproximar com o perigo da baliza adversária. Kökçü, pela capacidade de condução em retura na segunda linha do meio-campo, distinto Rafa, que é um atacante na essência e que estava muito desaparecido, muito anulado, e Marcos Leonardo com outra energia face a Artur Cabral, até nos movimentos, e isso beneficiou claramente a fase final do jogo, em que o Braga, ao arriscar um pouco mais numa subida à frente, expôs-se, Kökçü levou em condução, deixou em Di Maria, que tinha trocado aí com Neres, passou Di Maria para a esquerda, Neres para a direita, grande bola do argentino, que faz uma excelente exibição, diga-se, e Neres a finalizar ao segundo posto. 2-1, o Benfica depois tem uma situação de vantagem numérica com a expulsão inequívoca do Vítor Gomes, mesmo assim o Braga teve ali duas chances, só que foi na sequência de um lançamento de linha lateral que o jogo ficou terminado, e com Marcos Leonardo outra vez a mostrar uma perspicácia tremenda, aproveitando os erros dos dois centrais do Sporting de Braga e uma vez mais mostrando uma contundência tremenda no remate. Sem grande preparação, bola de pé esquerdo uma vez mais, a mostrar o porquê de ser de facto o suplente de ouro deste Benfica 23-24.
É um Benfica que tem, falas aí de Marcos Leonardo e falas também de Carreras, são de facto dois jogadores que começam a questionar ainda mais as opções ao longo da temporada de Roger Schmidt. Nem tanto Carreras, que é jovem, de facto, Marcos Leonardo, custou muito dinheiro, justificava muito mais minutos, de facto, de tempo e golo, e aquele tem golo, algo que não
sim,
tem Esteve.
Sim, tem golo, evidentemente. É um jogador, aliás, com muito melhor qualidade técnica na definição, no disparo, na recepção, a preparar o próprio remate que o Tengstedt. Há aqui uma diferença. Tengstedt, e explicámos isso durante a emissão até com o João Pinto, é um jogador mais predisposto ao trabalho defensivo. E numa equipa que tem um Di Maria já mais ausente, menos presente na fase defensiva, ter Tengstedt, por vezes até defender mais por fora, é útil. A questão é que o Benfica quer uma equipa de protagonismo ofensivo e, nesse sentido, a presença do Tengstedt, embora útil em determinados contextos, até pela facilidade em atacar as costas da linha defensiva contrária, não dá as mesmas soluções que a equipa precisa, ou as soluções que a equipa precisa para ser muito mais incisiva em termos de finalização. Aí, acho que Marcos Leonardo e até o próprio Artur Cabral dão outras garantias na comparação com o atacante nórdico e, portanto, parece-me que Marcos Leonardo pode aproveitar o balanço deste jogo, desta grande entrada, para terminar bem a época, porque já se viu que Roger Schmidt, pelo menos deu a mão à palmatória, de alguma maneira, até com esta utilização de Álvaro Carreras, que teve ali algumas exibições também e minutos pouco conseguidos, recordo-me daquela entrada desastrosa em Toulouse, num jogo muito difícil para o Benfica, mas entretanto ganhou consistência, e é neste tipo de jogos, falando das partidas com Moreirense, Farense, em que se apresentou bem, que os jogadores precisam de ser experimentados, precisam de ser aposta, e tardou Roger Schmidt, foi preciso ter o título praticamente perdido para enverdar por esse caminho.
O melhor para ti do jogo?
O melhor deste jogo é Marcos Leonardo. Podia juntar aqui o Di Maria, porque acho que uma vez mais foi um elemento importantíssimo pela forma como procurou desequilibrar no último passo, como lançou cruzamentos perigosíssimos, como tentou ser o artífice do jogo ofensivo, mas é inequívoco a valência da prestação de Marcos Leonardo, a qualidade, a espontaneidade, a segurança para assumir este protagonismo num momento de pressão. O Benfica estava numa situação de desvantagem a 20 minutos do fim e Marcos Leonardo entrou para ser um jogador absolutamente revolucionário, a bizar e a justificar claramente que nestes jogos finais de temporada e na próxima época pode ser um nome determinante e claramente a sonhar com outros patamares.
E o pior?
O pior, penso que podemos escolher aqui o momento da paragem no jogo e todo este clima tenso que se vive no Benfica. Os adeptos têm razões para estarem satisfeitos com Roger Schmidt, pela ausência de critério em muitos momentos, de soluções a partir do banco, quer na gestão no decorrer do próprio jogo, quer na preparação prévia, porque deu a ideia, e houve até uma notícia lançada esta temporada, salvo erro, pelo Record, que demonstrava que Schmidt tinha uma preocupação mais presente com a sua equipa e não tanto com o trabalho de observação e de preparação das partidas em função dos adversários, o que muitas vezes acaba não pelo adversário em si, para prepararem excessivamente a pensar no adversário, mas para que a equipa tenha armas para ter as próprias soluções mais diversificadas e não apostar sempre no mesmo plano. Acho que Schmidt mostrou várias fraquezas esta temporada, sob todos os pontos de vista, com este, diria, ponto baixo da fraqueza da comunicação, que já tinha ficado à vista noutros momentos, mas que acho que foi demasiado evidente nas últimas declarações públicas, na forma como afastou parte dos adeptos, se não mesmo todos, falando no geral. Porque se é verdade que houve comportamentos indevidos e claramente reprováveis em Faro e até mesmo neste jogo, com o lançamento de tochas e interrupção do jogo, acho que criticar adeptos que isso subiam, dirigir-se no geral aos adeptos em determinados momentos com um tom de contestação, mostra aqui um Roger Schmidt que não tem claramente a noção do clube em que está. Independentemente do clube, poderia ser outro clube, mas efetivamente aqui o Benfica tem de facto uma massa associativa com muito peso, são muitos milhões e são de facto adeptos também que vivem muito o clube de forma intensa. E, portanto, acho que se as declarações de Schmidt têm esse lado condenável, também acho que aquela interrupção, aquele momento, não ajudou. E claramente viu-se na forma como a equipa reagiu no setor defensivo, curiosamente o tal lado do campo em que houve esse protesto, a equipa tremeu um pouco, e portanto eu destaco acima de tudo no geral este clima tenso como o pior desta partida, porque vamos vendo aqui de facto como um clube grande muitas vezes acaba num pequeno momento de ruptura por ter uma grande explosão no final das contas.
Relatório de jogo entregue pelo Francisco Sousa, que fica também disponível através da podcast da Rádio Observador.